Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a igreja e a causa indígena. E eu sou Pedro Luiz.
Eu sou o Rafael Martins.
E eu sou Alexandre Ferreira.
Olha aí, antes de tudo, Rafael, seja bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente. A casa é sua, viu?
Obrigado, obrigado pelo convite e pela oportunidade.
Bacana. Agora, para você que chegou aqui, olha, o Rafael participou de um podcast, vamos ver aqui como é que é. Eu sugiro que você volte um programa. A gente sempre começa esse Uma Conversa uma semana antes com o começo de conversa. E dessa vez a gente pegou um trecho de um livro de Bartolomeu de las Casas, narrando ali o genocídio indígena que ocorreu na colonização espanhola, na invasão espanhola. E que não é muito diferente do que aconteceu também aqui no Brasil, e é quase que o mesmo cenário. Então volte lá, é um texto lido de Bartolomeu de las Casas, e a gente chega aqui para essa conversa com o Rafael. Agora sim, Alexandre, tem alguma coisa para dizer ou podemos ir já direto com o Rafael?
Ah, eu vou dizer que você pode voltar também umas cinco casas, uns cinco programas atrás, quando a gente falou da nota do Vaticano sobre a doutrina da descoberta. Ali é também já tinha um gancho que quando a gente falou dessas mudanças de postura da Igreja Católica, eu falei assim, a gente tem que trazer alguém do CIMI, da pastoral indigenista, e lógico, no meu coração já estava o Rafael, que é um amigo de longa data, desde os tempos da paróquia São Mateus Apóstolo, na Zona Leste de São Paulo, e é um pouco isso que temos pela frente aí, também uma tarde de saudades, meu e do Rafael aqui, nos nossos tempos de pastoral da juventude.
Que bacana, Rafael, seja bem-vindo, se apresenta aí, Rafael, fica à vontade.
Oi, gente. É verdade, Ale. Eu sou daqui da Zona Leste de São Paulo, conhecido como Região Belém, e fui formado pelas comunidades eclesiais de base e pela Pastoral da Juventude, né? Então, eu acho que esse processo também de se engajar com a causa indígena é fruto desse processo de caminhada e de formação, né? Que me levou a compreender também esse momento de militância da minha vida e de estar contribuindo com essa construção de um mundo novo. Um mundo diferente, mas que possível também, né? Então eu acho que é um pouco isso. Eu sou historiador, minha formação é de história, e aí atuei muito tempo na área social aqui na região também, nas periferias, e desde 2018 eu venho contribuindo como membro do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, acompanhando a realidade dos povos aqui no estado de São Paulo.
Bacana. Agora, antes de a gente gravar, o Rafael me falou uma coisa que eu nunca tinha me atentado. O Conselho Indigenista Missionário, embora ele seja um conselho e seja ali tutelado por um bispo, ele não é diretamente um órgão da CNBB, vamos assim dizer. O que que caracteriza a organização do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário? Uhum. São os povos, não é isso que você disse?
Uhum. O CIMI é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Sim. Eu acho que o presidente do CIMI, segundo o nosso estatuto, sempre vai ser um bispo nativa da CNBB. Okay. Então isso mostra a relação que o CIMI é a igreja, né? Uhum. É a igreja presente, a igreja do Brasil junto com os povos indígenas. Mas o CIMI fez 50 anos agora, né? Então eu acho que essa história também é marcada pelo compromisso com os povos indígenas. Então a organização que o CIMI tem no Brasil, ela não é igual à organização da igreja, né? Na organização dos regionais, por diocese. Uhum. Então como é um organismo direto da CNBB, a organização corresponde à realidade dos povos. Então, por exemplo, aqui eu sou. A gente aqui de São Paulo participa do Regional Sul. Certo. O Regional Sul é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Aham. Então, esses estados formam o regional, né? Por quê? Porque o trabalho de acompanhamento dos povos mostrou que aí tem algo em comum, que é o litoral, Mata Atlântica, povo Guarani, por exemplo, né? Então, por exemplo, você vai ter... O Mato Grosso do Sul é um regional só. Que ali tem toda a luta do povo Terena, a luta do povo Guarani Kaiowá. Então, assim, o acompanhamento dos povos indígenas é o que pauta a nossa organização, né? E a nossa relação com a igreja tá direto com a CNBB. É que como a gente usa o nome regional, às vezes se confundem com os sinais da CNBB, né?
É, eu achei só São Paulo, por exemplo.
É, não. Então, aqui é essa nossa organização. Então, a gente, como CIMI, somos organizados nacionalmente. A gente tem regionais espalhados pelo Brasil, conforme as realidades. E cada regional tem um pouco de autonomia para pensar sua atuação, né? Para pensar alguns projetos também de atuação, questão de apoio financeiro. Tem um CNPJ próprio, né?
Uhum.
E aí, a gente tem também as ações, principalmente as prioridades também, que é pautada no Brasil como um todo. Até porque a política indigenista, né? A legislação é a mesma, né? E é federal sempre a questão indígena, né?
Sim.
Então, tem essa... O CIMI é um pouco organizado assim. Em Brasília, a gente tem um secretariado que fica em Brasília, tem uma equipe de comunicação, uma equipe jurídica, né? Que acompanha processos de demarcação, os projetos de leis que tramitam no Congresso. Infelizmente, quase todos contra os direitos indígenas, né?
Nossa.
Mas a gente tem essa... O CIMI tem essa articulação nacional e tem essa articulação na ponta, nos regionais, nas equipes de base que estão mais próximas das comunidades indígenas, né?
Ô, Rafa, mas essa organização já nasce assim ou isso é fruto da caminhada também?
É fruto da caminhada ali. Então, assim, o primeiro regional começou no Mato Grosso do Sul. Então, aí, Mato Grosso do Sul, aí cada regional, os regionais vão surgindo conforme o trabalho vai acontecendo, né? Eu acho que o regional mais novo é Goiás, Tocantins ou Maranhão, mas isso é fruto da caminhada, conforme vai se percebendo as necessidades e vai se organizando a ação, né?
Agora, uma curiosidade, enquanto você falava, né, e eu tenho... Minha esposa é sul-mato-grossense, né?
Uhum.
E eu tive a oportunidade ali de andar pelos interiorizões do Mato Grosso do Sul e conheci um pouco ali dos Cadwell, dos Terena, não é? Até nessas festas de interior de cidade, eles vão vender um pouco do artesanato, então a gente foi lá, comprou, ficou trocando uma ideia, justamente para tentar valorizar aquilo que é muito nosso, né? Não a festa country, mas tinha lá gente muito mais ligada àquela nossa identidade e tudo. Mas ainda assim há um preconceito grande, não é? Porque, pelo menos ali no Mato Grosso do Sul, a minha esposa diz: olha, eu cresci ouvindo que índio, primeiro começa isso, né? Não são indígenas, nem povos originários, né? São os índios, são preguiçosos, não querem trabalhar, e hoje ela tem toda essa compreensão de que é uma questão cultural e que não tem que impor a lógica capitalista num arcabouço de cultura totalmente diferente. Mas eu fico pensando dentro da igreja, onde muitas vezes, lógico, você vem de um lugar muito privilegiado, Rafa, que é ali São Mateus. Você, assim, eu digo, agradeça a Deus, né? Porque São Mateus é de fato o berço de um jeito de ser igreja que é muito especial, reconhecido por muita gente, não é? Mas vocês encontram muita resistência dentro da igreja em relação ao... sobretudo com preconceito por causa do trabalho que fazem ou isso é uma coisa muito local?
Eu acho que... Eu não sei se a palavra é preconceito diante do nosso trabalho, mas eu acho que tem preconceito ainda pela forma como se me atua, né?
Uhum.
Então a gente ainda tem uma parcela da igreja, do episcopado, de padres, que nos questionam se a gente tá catequizando, se tem capela, né? Então...
Caramba.
E aí é muito cruel, Pedro, porque o... Assim, a igreja, o CIMI surge há 50 anos assumindo para si a responsabilidade dos erros que a igreja já cometeu e apresenta uma nova forma de evangelizar, de estar junto com os povos indígenas, né? E aí a gente reconhece que teve povos que já foram catequizados no passado, né?
Uhum.
E esse, por exemplo, esses povos que são católicos, por exemplo, a igreja não dá assistência nem para eles.
Ah, mas
né?
Não dá mesmo. Faz isso
então,
direto.
Assim, aqui, eu nem vou falar de outros lugares assim, mas aqui no estado de São Paulo mesmo. A gente tem aldeias no interior e aí também é interessante a gente perceber isso, né? A exploração do território brasileiro foi muito diversa. Então a gente teve um tipo de colonização no litoral, um tipo de colonização nas capitais e um tipo de colonização nos interiores, na Amazônia, né? Então cada povo tem também um processo de contato e de violência também, né?
Uhum.
Então, por exemplo, aqui no interior do estado de São Paulo, a gente tem Guarani Nandeva, Terena, a gente tem povo Caingangue, que foram reduzidos, né, nas aldeias. Então, isso também é importante falar, que a aldeia não é uma forma de organização natural dos indígenas. A aldeia foi uma imposição, né? Eles tinham que, para catequizar, eles precisavam conter o movimento desses povos no território.
Localizar.
E aí, se cria... tem até um texto que saiu esses dias de uma indígena falando do marco temporal, que a primeira violência que os povos indígenas sofreram foi tirar deles o direito de serem nômades, né? Então, se criou essa ideia de aldeia, de aldeamento.
Acabou de explodir minha cabeça aqui, porque...
Se criou essa ideia de aldeamento para conseguir catequizar, letrar do formato europeu, né? Que foram principalmente os padres jesuítas e outras congregações que vinham com essa tarefa. Então, assim, no interior do nosso estado, a região de Avaí, Bauru, Braúna, tem até ali mais pro sul, Tupã, Arco-Íris, a gente tem aldeamentos, terras demarcadas, de 1800, comecinho do século 20, 1900 e pouquinho, que esse pessoal tem um pessoal católico, porque foi catequizado, né?
Uhum. Tradicional já, a gente pode dizer, né? 500 anos.
Então assim, mas é porque a gente pensa que 500 anos no interior, na Vila de São Vicente, né? Mas a exploração do interior paulista foi depois, né?
Uhum.
Depois dos bandeirantes, inclusive, né? E aí, o que a gente tem é povos que conseguiram fazer um sincretismo até com a questão católica e tal, mas hoje eles pedem a presença da Igreja Católica, que se faz ausente. Caramba. Então a gente tem uma dificuldade tremenda, assim, de conseguir fazer com que a Igreja se faça presente, esteja junto, né, desses lugares que eles já são católicos, né? E é isso, você vai em reunião, ainda tem bispo que, mas vocês estão catequizando pra quê, né? Se a Igreja nem dá conta
dos
que
já
podem, né? Porque é isso, né? Esses povos são pobres, né? São pobres. Pô. Muitas vezes...
Não vão dar retorno, vai dar dízimo, né?
Não vai dar dízimo. E assim, esses dias o padre tava muito bravo, falando que não ia mais fazer missa na capelinha da aldeia, lá no interior. Porque era a pandemia e quem decidiu se ou não ter missa foi o povo. Então assim, tirou o poder do padre de quem manda, né? Então assim, a capelinha da aldeia é os indígenas que mandam, né?
Então, acho muito louco isso, cara.
Eu penso que é um preconceito duplo aí. É um preconceito com o pobre, porque a gente sabe que nas paróquias empobrecidas a estrutura é ruim, geralmente manda o padre que dá um pouco de dor de cabeça, manda lá pro fundão, né, pra não ficar tanto em evidência, e também não há a assistência como se deveria, esse problema de má distribuição, e somando-se tudo a isso, o fato de serem indígenas, não é? E aí reside também o preconceito de não ser o padrão europeu, o padrão daquilo que desejam, né? No fim, é uma síntese. Eu falo sempre aqui, quando eu vou pra missa, a gente passa ali por dentro do Brás, aquelas localidades, e há ali muitos bolivianos, né, que tem uma forte raiz com os povos indígenas. Eu falo, eles são a síntese daquilo tudo que o evangelho deveria impelir a Igreja a acolher, e eles são a síntese do que estão à margem, porque eles têm pele escura, eles têm aparência indígena, são pobres, são estrangeiros, não sabem falar direito o idioma. Era ali que a Igreja deveria estar, e é ali onde a Igreja não está, né? E é o caso desse aí, né? Quer dizer, você não dá assistência a católicos, né?
E pensa
em pobres indígenas.
E a hipocrisia, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, lá em Santa Catarina, vai ter uma colônia
alemã,
que vai dizer se o padre pode ou não pode rezar missa.
Vai. Inclusive o idioma ou até mesmo o dialeto que o padre vai rezar.
Aqui em São Paulo, ali perto do Ibirapuera, também vai dizer qual é o padre que pode ou não pode atuar na paróquia. Quer dizer,
exato.
Uma questão de classe.
É uma questão de classe, sim.
Eu vejo isso assim, né? A perspectiva teológica do CIMI, que eu acho que é a compreensão dessa evangelização que a gente faz, é de compreender. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente evangeliza, tá? Só que a gente tem uma premissa de compreender que Deus já se revelou para esses povos. Que não somos nós que levamos. Pelo contrário, o nosso desafio de conviver com os povos indígenas é de encontrar Deus ali.
Exato.
Então, assim, essa perspectiva não é só com os povos indígenas, mas eu acho que é com todos os excluídos, assim, né? Com todos os que são diferentes, né?
Toda então, a realidade que a gente
chega, né? Então, eu acho que o preconceito, assim, que o Pedro perguntou, eu acho que tá mais nessa perspectiva, né? Sim. Ainda desse proselitismo da Igreja Católica, de achar que ela ela é portadora da verdade, de que da importância dela tem que levar ela, a salvação só tá dentro da igreja, né? Então eu acho que a perspectiva que o Simi tem de compreender que Deus já se revelou para esses povos e que e aí o nosso trabalho é de convivência e de fortalecer o modo que eles têm de dialogar com essa espiritualidade que foi revelada para eles, que é diferente da nossa, né? Então, eu acho que essa diferença é o que causa algum incômodo, né?
Sim.
Esse modo de estar, né?
E aí pró vida como somos, né? Vocês preservam vidas, né?
E aí é isso, são sociedades, né? Que não tem abrigo, não tem asilo, não precisa ter assistência social, não tem abandonados, não tem população de rua, porque tem outras relações que são muito próximas ao reino de Deus, ao bem viver, né? Então, a gente descobrir isso num Deus que já se faz presente ali e já vivenciam, né, experiências do que a gente, católicos, chama de reino de Deus, né, é uma experiência muito, muito importante, só que coloca em xeque o jeito tradicionalzão de...
A estratégia.
Né? Então, pra mim também, aqui o Ale sabe, fui da pastoral da juventude, trabalhei em colégio já, professor, então pra mim é um baita desafio também, não levar as coisas prontas, com um olhar, né, tem uma questão pedagógica, assim, muito, muito desafiadora, né, de ouvir, é bem educação popular de Paulo Freire, né? Ouvir mais e falar menos, não achar que eu tenho verdades, né? Então, experimentar também esse lugar de escuta, de convivência, de fortalecer as autonomias é um baita desafio, né? É muito desafiador ser assim, né?
Ó, Rafael, você falou aí do bem viver. Qual foi a sensação aí da turma do CIMI, você, tua também, com essa recomendação do bem viver do Papa Francisco? Como foi essa surpresa dessa recomendação do bem viver como lugar teológico, né? Como jeito de se evangelizar, como paradigma de vida cristã. Lógico, foi uma surpresa boa, sem dúvidas, né?
Eu acho que o Papa Francisco tá emergido ainda, a gente teve o sínodo da Amazônia, né?
Uhum.
Que foi isso também, né? Ele recebeu os indígenas, ele ouviu dos indígenas essa presença da igreja, né? Então, se a gente pega a carta, o documento, né? Querida Amazônia, chama. O problema é isso, é que a gente acredita que esse documento é só pra Amazônia, e não é,
não,
né?
é.
Porque esse documento, o recheio dele é o bem viver, né?
Uhum.
Então, o Papa não tá... É uma ideia muito, muito consistente que ele tem ali, né? De compreensão de outras formas de relação, tanto interpessoais, quanto com a natureza, o que a gente chama de natureza, né? Mas com a casa comum também, né? Então, eu acho
Sim.
que
A mãe terra, né?
Eu acho que ele traz... Ele atualiza isso com muita consistência, porque é isso, é resultados do sínodo da Amazônia também, né?
Sim. Ó, eu vou enveredar por outro caminho aqui. Eu não sei se foi você, Rafael, que me falou de uma das últimas vezes que a gente conversou, mas assim, uma coisa que me espantou muito posso ter construído essa memória, mas eu acho que foi você que me falou que lá no Jardim Elba ainda tinha resquícios de povoamento indígena. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, caramba, tão perto de mim, que nasci ali no Parque Santa Madalena, nunca fiquei sabendo disso, fiquei sabendo há pouco tempo. E eu queria ouvir você agora, Rafael, sobre essa presença ainda urbana dos povos originários aqui em São Paulo.
Eu acho, Ale, só pra... A gente tem hoje no Brasil mais de 305 povos. Então, quando a gente fala povos indígenas, a gente tá falando de sociedades diferentes. A gente não tá falando só de roupa diferente, de comida. A gente tá falando de visões de mundo. A gente tá falando de perspectivas, de perspectivas mesmo assim, de fé mesmo, da onde a gente veio, pra onde a gente vai. A gente tá falando de alimentação, a gente tá falando de jeito de... A concepção de nascer, de morrer. A gente tá falando de tudo isso diferente. O que a gente vê normalmente é traje, comida, dança, canto, língua, né? Então, até essa questão de não falar índio é por conta disso. A palavra índio é genérica e ela é, além de preconceituosa, ela trata todo mundo como se fosse uma coisa só. E a gente precisa compreender essa diversidade. Por exemplo, eu não tenho conhecimento, nem vivência, nem estudo para falar de falar dos povos todos, né? Eu consigo falar dos povos que eu acompanho mais aqui no estado de São Paulo, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a gente romper com essa ideia de que o indígena é do mato e ele é uma coisa antiga. Não. Povos ainda existem,
Tinha um
estão se
presidente que
atualizando.
falava assim, né? Contemporâneos, né?
São contemporâneos, estão aqui com a gente nesse mundo. Então, assim, nossa cultura é a mesma de Pedro Álvares Cabral? Não.
Não.
A gente se veste como os nossos avós se vestiam? Graças a Deus, não. Então, os indígenas também não vivem, não se vestem como os avós e nem como os indígenas tupiniquins que estavam na praia de Porto Seguro quando o Cabral chegou, né? Então, assim, a gente precisa... Essa é uma compreensão, é um desafio, né? E compreender isso, é bem antropológico, de que toda cultura muda. As culturas... Ah, mas eles não sofrem influência? Sofre, e a gente também sofre, né? Uhum. Então, se a gente for ver a quantidade de nomes que a gente usa, de hábitos, né? A gente come tapioca, a gente come milho, cuscuz, tudo isso é indígena. Então, a nossa cultura também sofre, né? Mas aí a gente vê um indígena com celular, a gente, ai, não é mais indígena, né? Porque já usa celular. Então, esse é um ponto de partida importante também pra gente compreender. E dentro disso, assim, o indígena, ele não deixa de ser indígena quando ele tá fora da aldeia dele. Mesmo, então, lembra aquela crítica de que a aldeia foi uma invenção também, né?
Sim.
Então, assim, os indígenas, eles andam, sempre andaram, né? E aí a gente tem grupos, tem década de 1950, 60, decorrente da precariedade das terras no Nordeste, da seca também, opa, e da ausência, muitos indígenas, grupos, começam a circular no território e vão para as cidades em busca de trabalho, de estudo, de tratamento de saúde e tal. Isso acontece até hoje, mas teve alguns grupos que conseguiram criar fluxos de mobilidade muito, muito consistentes, assim. E um caso é o povo Pancararu, né?
Olha.
Então, o povo Pancararu é o povo natural, aldeia-mãe, eles chamam de aldeia-mãe, né? Fica em Pernambuco, na beira de cima do São Francisco, né? E aí, esse povo, ele estabelece uma vivência aqui em São Paulo muito forte. Então, o grupo que a gente tem no Elba e no Madalena são famílias Pancararu.
Né? Que da hora!
E aí, é interessante a gente estar fazendo essa conversa hoje. Ontem, eu passei no Sedeca.
Uh-huh.
E aí, eu tô pensando...
Explica aí o que é o Sedeca.
O Sedeca é um centro de defesa da criança e adolescente, que tem uma atuação histórica também ali na região do Sapopemba, mas uh-huh. A sede fica bem no Madalena, né?
Sim.
E hoje eles atuam com... Tem o núcleo de cultura, eles estão com um projeto também que tenta identificar as violações de direitos das crianças e dos adolescentes. Eu trabalhei, fui educador social do Sedeca, né? Um tempo.
Uhum.
E eu passei lá pra conversar sobre esses indígenas e tal. E aí o pessoal tava falando que esses dias eles foram ali atrás do Brasílio Machado Neto.
Opa.
E eles estavam fazendo uma roda ali de maracatu.
Que da hora.
Um tiozinho ali da comunidade chega e fala assim, falou com sotaque pernambucano, né? Falou assim, olha, lá onde eu morava, a gente juntava os parentes pra tocar isso.
Caramba!
Parente é um termo. O indígena chama o outro indígena de parente, né? Eles se tratam assim, né? O parente, né? E aí ele começou a falar que ele era Pancararu, que eles faziam essas danças e que isso era importante, eles se reunirem e tal, né? Então, assim, os Pancararu estão no Elbe e no Madalena, né? Então, assim, eles estão no Elbe e no Madalena, eles têm
fluxo migratório.
Ele tem um fluxo migratório, independente dele estar na favela, ele consegue ter a conexão que é específica dos Pancararu. Então, assim, uhum. Eles estão fazendo comida, eles estão fazendo remédio, a perspectiva de morte e vida, a perspectiva de doença, de cura, a perspectiva de organização política. Isso é específico deles. E mesmo eles estando ali na favela, ou morando em predinho de CDHU, que nem a realidade dos Pancararu que estão no Real Parque, ali perto do Morumbi,
uhum.
Eles mantêm esse modo de vida que é diferente do nosso.
Ô Rafa, deixa eu fazer uma pequena interrupção aqui, que você tá explodindo nossas cabeças muito aqui.
Sim,
porque você acaba de ressignificar pra mim o próprio êxodo nordestino que faz parte da minha história.
Uhum.
Entendeu? Uhum. Assim, eu não posso dizer que tem um lastro aí, não sei, os meus parentes indígenas se vieram pra cá, pra São Paulo, por conta disso, mas assim, Sapopemba, Madalena, tá cheio de parente meu ali.
Uhum.
E agora eu tô pensando se isso também não é uma reminiscência indígena, sabe?
Sim, sim. É, o que pega ali é assim, é tanto preconceito que esse povo já sofreu que muitos tiveram que negar essa informação, né? Então, assim, muitos pais ensinaram pros filhos, ó, não fala que você é índio, porque você vai sofrer preconceito. E isso é uma marca muito forte, assim, nos povos indígenas que estão aqui em São Paulo. Então, a gente ouve as histórias de quem a gente conhece, eles falam, ó, eu vivi muito tempo sem falar, porque senão não me davam emprego, porque índio é vagabundo, porque eles iam achar que eu não ia conseguir trabalhar, riam de mim, né? É, ficavam achando que eu não é, falavam que era mentira, porque eu não tô pelado, né? Então essa marca da negação, da não autoafirmação da sua identidade, mesmo vivenciando ela no seu cotidiano, é uma marca muito forte, assim, dos indígenas que estão no contexto urbano, né?
Eu lembro da CPI da Covid e foi feito um levantamento, alguém de algum instituto levantou a morte dos indígenas no Brasil. E era um número absurdo, até há todo um processo a respeito do genocídio dos indígenas durante a Covid, pela falta de cuidado e tudo. E um senador, Marcos Rogério o nome dele, eu não lembro, ele é de algum estado do norte do país, eu não lembro exatamente qual estado e qual partido, eu sei que ele era governista à época, e ele perguntou, mas esses indígenas que vocês estão dizendo, como estão organizados? Não, aí a médica, eu não lembro quem foi, falou, não, esses são os números dos não aldeados. E aí ele bateu na mesa e ficou bravo, porque na cabeça dele, indígena é só o aldeado, né? E aí fez todo um discursinho lá, e depois veio alguém e explicou, não pra ele, porque esses caras não querem aprender, mas explicou essa questão de identidade, não é? Você é indígena por identidade, porque é. Estar na aldeia não é o que lhe dá característica, é o seu sangue indígena, a sua cultura indígena. Ô, pessoal, meio minutinho, na verdade dois ou três, pra gente perder dinheiro, a gente já volta, pode ser?
Fechou.
Pode ser.
Ter de resistir à dor, à dor, sem compreender por que a dor, a dor. Ter de suportar, viver a dor, a dor, e sem merecer a dor, a dor. Se é esse meu destino, quem é o algoz que o traçou? Quem me contaminou? Quem me doou a dor? Para ser só animal, a sua história é mais que corporal. Abre os sentidos para ter a liberdade com todo mundo que é seu igual. Pensará, amará, sonhará, saberá que a felicidade da cidade não tem que o mato matar. Vai nos unir. O fim da dor começa, é assim. É o filho que não para de crescer, a fruta que vai madurar, aquela mão, aquela paz morena, é a verde verdejar. É aquele gesto humano, é aquela voz humana, é aquele amor humano que chega e diz que vai ficar. E ele
No episódio de hoje nós estamos falando com o Rafael Martins do CIMI sobre várias coisas da nossa ancestralidade indígena. E a gente estava falando dessa presença dos nossos parentes, que eu já tô assim, já tô assumindo aqui que parte de mim é talvez Pancararu, né, o Caeté, algo de lá de cima. E tem mais alguma coisa, Rafael, dessa urbanidade ou dessa paulisteza dos povos originários que seria interessante a gente tocar aqui, trazer à tona?
Eu acho que o Pedro falou uma questão dos não aldeados, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que desde a invenção do Brasil, existe uma proposta de integração dos indígenas à nossa sociedade. Então, assim, durante muito tempo, achavam que os indígenas iam acabar, porque eles iam sendo integrados à sociedade brasileira. E aí é interessante a gente pensar, integrar aonde, né?
Esses dias... A quê? Que nada é integrado.
Que lado, né? Pra que classe, né? Esses dias um indígena fez assim, se a sociedade de vocês fosse boa, não tivesse de fome, doença, eu até aceitava essa integração aí. Mas eu prefiro a minha aqui, né?
Pois é. Tá certo.
Eu vivo bem, né? Então, assim, na ditadura militar, você tem um boom nesse programa de projeto de integração. No governo Bolsonaro, ele retoma isso como programa político, né? O fim dos povos indígenas pela integração. E isso sempre ganha forças de tempo em tempo. O que o processo de integração prevê? Prevê a não permanência no território. Então, assim, não precisa tirar eles do território, mas eles, algumas ações políticas, é possível tornar inviável ficar na aldeia. Então, por exemplo, você não tem estrada, você não tem água, você não tem médico, você não tem possibilidade de viver ali, né? Então, uma série de negações de direitos que causa a não possibilidade de vivência ali. O outro passo é negar o direito dos que saem. Então, se você conversa com o indígena, se a aldeia fosse ok, se tivesse os direitos que eles deveriam ter, eles não iam vir pra cidade, né?
Uhum.
Então, assim, o processo de integrar eles, para que eles venham pra cidade e se torne um trabalhador que mora na periferia, que pega busão e que faz tudo que a gente sabe, que não tem vacina, que não tem um dentista, que não consegue fazer um exame, que precisa de cesta tal, etc. Que vai ter uma escola precarizada. Então, assim, fazer com que os indígenas venham pra cidade e sejam integrados é uma escolha política que o Brasil sempre teve, né? Então, tratar eles como não aldeados e automaticamente falar que eles não têm direito é que nem não tratar como brasileiro um irmão nosso aqui que tá no Japão, né?
Sim.
Então, falar, você tá no Japão, você não é mais brasileiro, né? Então, acho que só a gente pensar que é uma proposta política, não é sem querer, né? Que tem esse processo de negar os direitos pros que estão na cidade.
Você vira um não ser, né? Porque você não é considerado brasileiro entre os brasileiros, mas também te nega o direito de ser do jeito que você é, mais integrado ao lugar onde você estava. Também não lhe é dado os direitos que, teoricamente, essa sociedade ocidental deveria garantir para todo mundo lá, através dos direitos humanos. Quer dizer, é isso, né? Assim, isso é feito sistematicamente com os povos originários, mas também com os descendentes dos africanos, africanos,
os quilombolas, né?
Quilombolas, todo mundo que não se adequou até agora não será adequado daqui em diante, né? Vai ficar nesse não lugar.
É bem isso, é bem isso. E o povo vai resistindo, né? O povo vai resistindo e... Porque pra... é doido isso, né? Porque esse é um papo nosso falando sobre eles, né? Mas pra eles não tem essa possibilidade de não ser. Uhum. Porque eles são e negam, né? Então isso é complexo também, né?
É. Agora, há um avanço e deixa a gente muito feliz de, por exemplo, ter uma ministra dos povos indígenas, né? Isso é um retomar de caminhada, uma nova porta que se abre, impensável antigamente, não?
Sim. Há 3 meses atrás.
Há 3 meses? É, cara, há 5, na verdade, né? Tá passando rápido, cara, né? Mas é um ganho, né? Há um diálogo já do CIMI com esse ministério, ou tudo ainda tá caminhando?
É bacana essa pergunta, né? Primeiro, eu acho que falar que assim, o CIMI sempre se põe lado a lado dos povos indígenas na luta, né?
Uhum.
Então, o CIMI não faz por, desde a Constituinte, que o CIMI acompanhou o processo da Constituinte, a presença dos indígenas na Constituinte para conseguir 2 artigos na Constituição Federal que reconhece os direitos dos indígenas. Então, a nossa Constituição não dá direito para os indígenas. Ela reconhece o direito dos indígenas como originários, ou seja, de quem estava aqui na origem desse país, né? Então, isso é uma chave bacana, que foi uma conquista de quem estava naquele período acompanhando isso. Então, o CIMI continua afirmando esse papel de continuar na luta lado a lado com os indígenas, né? Agora, esse processo ainda não, mesmo com 5 meses, com a morosidade do Estado, das mudanças dessa instituição, o Estado, né?
Uhum.
É um processo que ainda está desencadeando mudanças em cargos estratégicos, né? Então, a gente tem a Sônia como ministra, a gente tem a Joênia Wapichama, que é uma pessoa, foi a primeira deputada federal, a Joênia, né?
Uhum.
E hoje está presidindo a FUNAI, que no governo anterior, como vocês disseram, há 5 meses, era por um ex-militar contra indígena, né?
Sim.
O Marcelo Xavier, era isso, os indígenas foram na FUNAI e ele recebeu com bala, né? Então, essa mudança, ela ainda está chegando nos territórios, né? Então, por exemplo, a FUNAI, ela também tem uma organização nas regiões, nas coordenações locais, que também quem está assumindo são os indígenas. Então, é um processo que ainda a gente está acompanhando. A gente teve agora, no final do acampamento Terra Livre em Brasília, a declaração de 6 territórios indígenas sendo demarcados, né? Então, a gente ainda está acompanhando esse processo dos indígenas assumirem esse protagonismo com muita esperança e animação. O que a gente sabe, gente, é que assim, o atual governo, mesmo com o espaço de representatividade, com diálogo, a gente sabe que teve que ter muito acordo ali, né?
Uhum.
Então, a demarcação, principalmente agronegócio, mineração, são bancadas fortes e que também estão fazendo disputa, né? Então, é isso, precisa de pressão popular para pressionar o governo a cumprir com esses compromissos e demarcar a terra. Demarcar a terra e garantir os direitos.
Aliás, você falou aí de acampamento em Brasília. Conta mais aí, o que que ocorre?
Não, eu acho que o acampamento em Brasília aconteceu na última semana de abril,
uhum.
Fazem 10 dias que ele finalizou, e é um acampamento histórico, né, que já acontece há alguns anos, e ele tem esse caráter de mobilização nacional para garantir os direitos indígenas. O que tem... Primeiro, que foi a primeira manifestação, assim, organização da sociedade civil no governo Lula, então eu acho que essa é um termômetro bacana pra gente sentir como que o governo responde. Então o Lula foi no acampamento, trouxe demarcação, né? Mas a gente tem muitas ameaças ainda, né? Então a gente tem uma série de projetos de leis no Congresso, a gente tem a tese anti-indígena do marco temporal, que eu não sei se vocês já trataram em algum episódio.
Não,
mas é uma... o marco temporal é assim, a bancada ruralista, a nossa Constituição fala que terra indígena tem que ser demarcada.
Uhum.
O que que é terra indígena? Terra indígena é onde o indígena fala que é terra indígena, né? Então, por exemplo, Jaraguá, que é aqui na cidade de São Paulo, ali era um caminho antigo dos indígenas, os indígenas sentem isso e declaram que ali é terra indígena. Ah, mas eles vão declarar tudo? Não, eles não vão declarar tudo.
Até porque, né, não querem tudo, né?
Tipo assim, eles falam assim, ó, Anhangabaú era nosso, né? Mas não dá mais. mais, né? Então, é uma... Isso é uma... O povo... Ah, então tudo vai ser terra indígena. Não. Então, eles têm essa compreensão de lugares importantes, significativos, né? A Constituição não demarcou todas essas terras, né? Então, você tem uma tese que compreende que como a demarcação... A Constituição nossa, de 88, né? 5 de outubro de 88. Tem esse artigo que fala que as terras têm que ser demarcadas? A bancada ruralista criou uma tese que chama marco temporal, que coloca um marco. Então, essa tese fala assim, só pode demarcar aonde tinha indígena em 88. E essa tese, essa interpretação, esse marco temporal, ele não reconhece a história de violência do porquê que os povos não estavam em 88.
Sim. E 88 tem a ver com a Constituição?
Sim, porque tem um artigo na Constituição que fala, terra indígena tem que ser demarcada.
A partir dali.
Essa tese fala, é só as terras que os indígenas estavam em 88. Só que o que acontece é, até a Constituição Federal, em 88, o indígena era tutelado pelo Estado. Ele não era, ele não podia andar de avião sozinho. Ele era tido como incapaz até a Constituição de 1988.
É um não brasileiro.
É um não brasileiro e um não nada, né?
É.
Então, só com a Constituição, com o artigo 232, que tá lá, o indígena pode entrar com numa luta jurídica sobre os seus direitos, né? Então é a partir desse movimento que os indígenas expulsos, violentados, que na ditadura militar tiveram suas terras entregues para os fazendeiros, começam a recuperar esses seus territórios, né? Então a tese do marco temporal ela é anti-indígena porque ela não reconhece na verdade ela favorece o processo violento que sofreu, né? Então, por exemplo, o Jaraguá não seria. As aldeias ali em torno do Pico, elas, se a tese do marco temporal vence, não tem mais território indígena no Jaraguá, não tem mais território todo o nosso litoral, porque todos esses espaços, os indígenas foram expulsados, eles foram retirados, violentados, né? Aí é assim, a gente tem diversas histórias de muita violência que a gente pode contar que mostra essa violação desses territórios. O Pedro falou do Mato Grosso do Sul, é isso, né? As fazendas foram todas adquiridas na terra na época da ditadura militar, e hoje os Guarani estão ali na beira da estrada, né? Naquela situação lastimável.
Em Dourados, eles são párias, são colocados como párias, sabe? E aí, lógico, sofrem todo tipo de preconceito. Mas pro interior ali, perto do Pantanal, pelo que a gente percebe, eles conseguiram ter um pouco mais de paz e de tranquilidade, porque ali é a área de preservação. Eu penso que até a cabeça das pessoas é um pouco diferente. Olhando até o mapa de votação daquela região do Mato Grosso do Sul, a gente entende que o fato de preservar a natureza ali, dá ali, parece que as populações daquela região, um pouco mais de consciência das coisas, né? Mas, por exemplo, você pega grandes centros como Dourados, nossa, é lugar de moer indígena. E agora, no Mato Grosso do Sul, teve um candidato a governador indígena, né? E eu acho curioso que eu vejo, né, as movimentações, ele tinha uma proposta indígena, trabalhar menos, ganhar mais para descansar. Não é só uma proposta indígena, né? Mas assim, uma proposta humanista. E por mais que... E ele virou motivo de chacota, e eu percebo isso, mas a proposta dele, que todo mundo acha brincadeira e ele coloca como sério, é a proposta que no fundo todo mundo queria.
Exato.
Né? É a proposta que no fundo todo mundo... Eu fico quieto quando eu vejo, né, ali de maneira jocosa, tudo, eu entendo que é toda uma questão de sistema e tudo, mas é isso, não é? Quem tenta ganhar ali, ou tenta alguma coisa, né, não ganhar, mas participar e levar essa questão cultural, acaba virando motivo de chacota, mas não sem antes fazer um inception de verdade. E também há ali, eu lembro do Mato Grosso do Sul, na região, não é Dourados, talvez acho que Três Lagoas, um mártir de caminhada indígena também, não é? Que era um assistente e que trabalhava ali na área de saúde, e me foge totalmente o nome, se o Rafael lembrar, pode dizer, mas é testemunho de gente de caminhada histórica aí, e que foi assassinado.
Marçal Guarani?
Marçal tá Guarani, bom, né? Que é um exemplo bonito aí também de luta. E é aquilo, né? É a cultura indígena marcando esses territórios, mas sendo cada vez mais enxotadas, porque sim, e aí eu falo de novo, né? Quando a gente anda no MS, de repente o que se olha, até onde o olho alcança, é soja, é milho, e se diz alimentamos o Brasil, mas eu mesmo não como nada de soja, né?
Eu acho que é um pouco isso, assim. A tese do marco temporal é essa, ela é violenta porque ela declara o fim dos povos indígenas, né? Porque sem território não tem vida, né? E se você pegar as terras que os indígenas estavam em 88, são pouquíssimas terras que eles conseguiram resistir, né? Ou terras que já tinham sido reduzidas, né? Ainda antes do período da ditadura militar, já tinham sido demarcadas ali, ainda pelo SPI, que é o órgão que cuidava dos indígenas antes da FUNAI, né? Agora, o que contrapõe a tese do marco temporal é a tese do direito originário, que é o que a Constituição prevê, né? Então, a tese do direito originário é que se respeite esse processo de retomada. É legal que quando os indígenas entram numa área, o MST fala ocupação, né? Os indígenas falam retomada,
claro,
né?
Justo.
Então, a gente está retomando uma terra que era dos nossos avós. Então, que tem cemitério, que tem planta sagrada. E aí, o processo de demarcação prevê tudo isso. Então, prevê um estudo antropológico, que vai reconhecer ali como uma terra de uso tradicional, que vai garantir a continuidade da vida daquele povo naquele espaço, né? Então, não é que, é terra indígena, demarque e pronto. Não, tem todo um processo de tem uma lei de 96 que criou esse processo para demarcar, reconhecendo esse território como tradicional, né? Mas é isso, a gente sabe que tem muita ameaça, muitas forças contrárias, né? Tanto da banca, principalmente da bancada ruralista,
Ah, com
como da
certeza.
bancada da mineração. Só um detalhe, eu sempre gosto de trazer a discussão para São Paulo, porque às vezes a gente tem uma facilidade para se comprometer com as causas mais distantes, né, das nossas. O assassinato do Bruno e do Dom gerou uma comoção muito grande, mas os amigos da região de lá falaram que lá não, né? Porque o Bruno, eles combatiam a pesca do pirarucu. Então, a gente se comprometer pelo fim da pesca do pirarucu não pega a nossa vida, né? Não é
Não.
Mas os nossos indígenas aqui, eles são. O que ameaça a vida deles é a especulação imobiliária, por exemplo, né? Então, são grandes empreendimentos, são principalmente para classe média e classe alta. No nosso litoral também a gente tem grandes resorts que querem ser construídos, e é o que invade as nossas terras aqui, né? Então, esse compromisso local de compreensão também do que atinge aqui, principalmente a Grande São Paulo e o litoral, eu acho que é um compromisso importante para a nossa conversão, assim, também, né? E de compromisso com os indígenas daqui, né?
Cara, eu fico com raiva quando eu penso em marco temporal ou em boy invadindo uma área de manancial, porque os caras fazem tudo isso às custas do tal direito à propriedade, né? Que é o que brilha o olho desses caras. E aí, é claro, se você fala que 88 é o crivo, esses canalhas vão usar lá os documentos de gaveta com o cocô do grilo para dizer: olha, a gente tá aqui desde 79, porque é isso que eles fazem há, né, centenas de anos aqui, e no quem pode mais chora menos. E aí você, quando você fala, Rafa, de toda essa importância dessa luta de se condoer com essas situações, eu fico pensando que sem luta nada muda, né? Sem o embate, sem né, bater o pé e confrontar essas situações, claro que existem formas de confronto, existem estratégias políticas de militância não violenta, mas se não existe aí um grito de opa, pera lá, daqui por diante a gente não vai tolerar mais isso, nada muda, né? Sem luta, ninguém vai te dar nada.
Essa questão do marco temporal tem um movimento que brinca assim, né? Não, já que é um marco temporal, vamos pôr 1.500,
Boa.
né?
É isso. Vamos pôr pré-Tordesilhas, né? Eu acho que vamos deixar aí então, se o marco temporal é esse.
1.492.
Vamos aí, né? E esse deve ser o marco, né?
Aí tudo fica bem, né?
Mas de novo, é essa lógica maldita, né? De transformar tudo em mercadoria, e justamente porque não se quer viver isso, você tentar eliminar de todas as maneiras. Alexandre e Rafael, Rafael, eu acho que a gente poderia parar por aqui, ou não?
É, eu acho que só uma... A tese do marco temporal, ela tá com um caráter de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, no STF, né? Então, o que isso significa? Significa que eles estão julgando um caso, que é do povo Xokleng, que é um caso isso, né? É, o estado de Santa Catarina é contra a terra dos Xokleng, porque ela alega que eles não estavam lá em 88, né? E aí tem um monte de processo de demarcação parado. Então, eles pegaram o caso dos Xokleng, do marco temporal, e vão julgar como repercussão geral. A interpretação desse julgamento vai servir para todos.
Ah, vai virar isso. Jurisprudência.
Isso. Então, esse julgamento, gente, já desde o ano passado, ele entra em pauta e sai de pauta, né? Então, ele tá novamente agora pro dia 8 de junho. Então, provavelmente a gente vai acompanhar, vai ter mobilização, os indígenas estão se organizando para ir, porque eles compreendem que essa é uma luta muito importante, porque não adianta você demarcar a terra se depois o marco temporal ganha, porque aí essas demarcações perdem o valor. Então, tá tendo uma mobilização em 8 de junho, se vocês quiserem ir, bora acampar em Brasília. E aí a gente aguarda que o STF, nesse momento, assuma esse compromisso de julgar logo isso, né? Sim. Porque adiar esse julgamento causa instabilidade nos territórios, e a instabilidade causa violência, porque daí os fazendeiros acham que podem fazer o que querem, invadem, né? Ameaçam. Então, isso é um assunto sério que tem uma pauta agora pro mês que vem. Então, só pra quem tá nos acompanhando também, tá alterado nesse julgamento, ver se vai sair algum resultado agora, e a partir também da sua atuação, tá divulgando, tá acompanhando e tá em sintonia também com a luta dos povos, que é a luta nossa também, né?
É nossa.
Ô, Rafael, de palpite, você acha que hoje o clima é mais favorável, dada aí a configuração política atual? Antes era um pouco mais difícil.
Então, quem vai julgar o marco temporal? A gente teve o relator, é o Fachin, ele foi contra a tese do marco temporal e a favor do direito originário. Depois do voto do Fachin, teve o Nunes, que foi o indicado
pediu
do
vista.
Bolsonaro. É. Aí ele fez uma tese, como todas as outras que ele faz, uma tese chula.
Não, ele é jantado toda vez.
Vergonhosa, e ele se posicionou a favor do marco temporal, né? E aí o Alexandre de Moraes, o famoso Xandão, né? Ele pediu vistas. Então, vistas é assim, olha, eu quero analisar melhor, né? Eu quero... Então, a gente tá, quando voltar pra julgamento, volta com o voto do Alexandre de Moraes.
Sim.
Então, o Alexandre de Moraes já foi ministro da Justiça, ele entende, né? Ele sabe o que os nós que tem nos processos de demarcação do Brasil, né?
Mas eu acho que ele julga conforme o momento político. O jardineiro paraguaio, a gente fica feliz com ele de vez em quando, mas eu conheço... Eu tenho medo. Mas é só mais um voto. Vamos torcer aí, vamos... Mano, Mas eu, assim, penso que o momento político talvez... Porque o STF é um júri político também. Ele é um tribunal político, de certa forma. E eu acho que o momento talvez favoreça. Vamos torcer para que as coisas se encaminhem pro bem. Diga lá.
O que a gente... Só essa questão política... O Lula tinha que demarcar essa terra do Xokleng.
E já acabava com essa graça.
Porque aí ele pressionava o julgamento, ele marcava a posição, né? Sim. Olha, o nosso posicionamento é que é dos indígenas, né? Mas ele não fez.
Será que não dá tempo até lá, hein? Tipo, 5 de junho ele solta uma demarcação, hein?
A gente tem que rezar para, né?
Vamos torcer. Lulinha! Ué? Lulinha, por favor, hein? Não me faça ele criticar.
Marca a terra dos Xokleng.
Vamos lá, Xokleng Futebol Clube. Vamos torcer. Olha, Rafael, cara, muito obrigado mesmo. Cara, que aula, que conversa, e eu tenho certeza que quem ouviu aí também saiu muito enriquecido com tudo aquilo que você trouxe. Obrigado mesmo, viu, Rafael? Eu fico por aqui, Alexandre, tem mais alguma coisa?
Só agradecer de novo, né, e agradecer pela amizade, pela pronta resposta do Rafael, e é muito bom saber que gente da nossa história tá encabeçando, tá, né, trazendo essas luzes aí pra essa causa que é nossa, com certeza. Então, de verdade mesmo, por tudo, Rafa, muito obrigado.
Sensacional. Tô aqui de pé batendo palma. Real, viu? Verdade. Que aula.
Não, eu agradeço o espaço, eu fico à disposição pra uma conversa, se vocês quiserem trazer outros assuntos. Talvez depois do julgamento a gente conversar um pouco, né?
Pra pistolar ou comemorar. Vamos ver.
Fica à disposição. A questão indígena é novidade, né? Então a gente fala pouco, então a gente segue à disposição, eu, particularmente, o CIMI também, pra contribuir com essa formação da sociedade para compreender melhor e para a gente estar junto, sendo aliados dos povos que lutam pelos seus territórios, e é uma luta nossa também. Mas obrigado pelo convite.
E que hoje são exemplo teológico de vida cristã, conforme o pensamento do Papa Francisco. Rafael, muito obrigado. Obrigado mesmo. Galera, a gente fica por aqui, a gente volta daqui a 15 dias. Um beijo.
Um abraço, gente.
E um aperto de mão.
Até mais.
Deixa clarear. Jurunas, Guaranis, Caingangues, Caiapis, Terenas, Carajás e Suruís, Chavantes, Pataxós, Apurinãs, Camaiurás, Cambebas, Canindés e Cariris. São povos do Brasil, donos desse chão, herança cultural do nosso sangue. Eu sou do Piniquim, sou Caiapó, sou Curumim, Tumbalalá, Caxinauá e Anomami. Parintintim, Tabajara, Tirió, Macuxi, Potiguara, Anambé, Caxixó, Ticuna, Tuiuca, Bacairi, Crenacarore, Calapalo, Canoê, Enauê, Nenauê. Quando o samba começou na areia, festa na aldeia de Tupinambá, fez brilhar a luz da lua cheia, Deus Tupã clareia, deixa clarear. Quando o samba começou na areia, festa na aldeia de Tupinambá, fez brilhar a luz da lua cheia, Deus Tupã clareia, deixa clarear.